O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 54. A gente chega ao vivo toda segunda-feira às 8 da noite. 8 e pouquinho, depois fica disponível em podcast, central3.com.br, trivela.uol.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho aqui Bruno Bonsante, que tal?
Boa noite, Paulo Júnior. Você não tem nenhuma trivia do número 54 pra gente?
Me pegou um pouco de surpresa, mas eu ia falar pra você escalar o ataque da Hungria de 54.
Ah, tá. Então, Lobo, tudo bem?
Não tenho a menor ideia.
Não, alguma ideinha você tem.
Não, tem o Puskas.
Puskas. Hideguchi. Coxis. Faltam dois.
Ah, a gente chega lá até o final.
Daqui a pouco a gente chega lá. Programa de hoje, tudo bem, Lobo?
Você tinha que fazer essa pergunta quando o Stein estivesse aqui, né?
É verdade.
O Stein é bom de memorável.
O Stein é a nossa versão Trivela do PVC.
Eu mandei um tweet pro PVC durante a semana passada, ele não me respondeu. Eu queria saber se é a primeira vez na história que os dois River Plate jogam na mesma cidade em dias seguidos.
Não, e ele não te respondeu.
Não me respondeu.
Poxa vida,
fiquei
por
um
quê,
pouco
né?
triste, é. Mas espero que ele me responda em outro momento. Agora sim, tudo bem, Lobo?
Tudo bem, boa noite, amigos. Boa noite, Matias, hoje, nosso participante.
Eu ia chegar nele, hein? Matias Pinto hoje na mesa de som.
É um prazer aqui participar e é bom.
Inclusive, pode aumentar um pouco assuntos. O som dos meninos, que eles são presentes, esses meninos cantando ao fundo. Tudo bem?
Ah, os meninos do fundo.
Os meninos do fundo,
Esses meninos do creche aí.
Esses meninos do creche.
Do creche. É muito. Parece que empacotaram São Paulo, né?
Foi
parece.
Isso?
É, parece, um time do supermercado, ex-supermercado, né? Deu uma empacotada no São Paulo aí.
Com o nome de clube de ciclismo.
O ex-time do supermercado, né?
O ex-time do supermercado, que agora é da Grande São Paulo.
Uma vez o Aldax jogou, na época o Paek, né?
Jogou
com o Marília, na Javari. Um amigo meu de Marília foi conferir o jogo e falaram que era o time que vende a bolacha quanto o time que faz a bolacha.
É verdade.
Saudoso Paek.
É verdade.
Aliás, começou a quarta divisão, hein, do Paulistão esse final de semana.
Mesmo. Aliás,
o Cachorrão já levou 5-1. São Bernardo começou mal.
São Bernardo de verdade, né?
O de verdade. O Diadema começou bem. E dizem os torcedores do Diadema que vai buscar o Água Santa.
Ô, louco.
Vai buscar. Dá pra chegar, só faltam duas divisões.
Não, o mais louco do Campeonato Paulista é que a gente atualiza a programação. Programação de TV lá, o pessoal gosta, você que tá ouvindo e não conhece, vai lá na Trivela, programação de TV. As três primeiras divisões do Paulistão tem transmissão todo fim de semana, você sabia? Série A, evidentemente, tá na TV, as pessoas assistem na TV aberta, mas a Série A2 passa no Sport TV e passa na TV Brasil e na Rede Vida, e a Série A3 passa na TV Brasil e na Rede Vida.
Muito bom.
Rede Vida é uma emissora católica.
A quarta divisão ainda.
Portanto,
não.
Portanto, jogos do Juventus, enquanto o juiz esteve lá, não eram transmitidos. Mentira, foram sim.
E nos próximos programas falaremos mais da belíssima quarta divisão, cujo Taboão da Serra, time de Edilson Capetinha, e que tem Axel como técnico e Marcelinho Carioca como técnico de faltas, estreou com empate 2-2, gol de Tuta.
Meu Deus, que time é esse? É Tuta
e Edilson Capetinha, doa quem doer. Que timaço. A gente vai começar falando de alguns textos de destaque na Trivela. Klopp incendiou a alma dos jogadores que tornaram possível o milagre em Anfield. Já temos 4-5 dias do jogo, mas de fato um jogo inesquecível. O reencontro de Klopp agora pelo Liverpool com o Borussia Dortmund foi melhor que encomenda, como diria o outro, que é um termo horrível, né, Felipe Lopes? Porque quando você compra alguma coisa, só vai vir o que você comprou. Nunca vem uma encomenda melhor.
Eu não gosto de ser surpreendido com as encomendas. Né?
É. De surpresas não são boas quando a gente...
Mas
não,
enfim, mas foi bacana o jogo da quinta-feira passada.
É, assim, acho que não poderia ter sido melhor, né? Até pro Dortmund poderia ter sido um pouco melhor. Mas mesmo os jogadores do Dortmund saíram de campo falando que foi um grande jogo, que foi emocionante. É, o Tuchel falou um pouco sobre isso também, porque assim, era um personagem muito identificado com o Dortmund, que é o Klopp, e o personagem que a torcida do Liverpool ainda está aprendendo a gostar, né? Já gostam, porque ele é muito carismático, mas ainda não ganhou nada no Liverpool. E o jogo na Alemanha já tinha sido muito bacana do ponto de vista das torcidas, as duas torcidas juntas antes dos jogos, cantando juntas, cantando You Never Walk Alone juntos e saudando o Klopp também ao mesmo tempo.
Tem uma união sinistra entre Dortmund e Liverpool. Sim.
Já tinha rolado um grande jogo também, né? O primeiro jogo foi bom.
Muito bom.
Foi muito bom. E aí, nesse segundo foi um negócio um pouco absurdo, né? O Liverpool chegou a estar perdendo por 2-0, por 3-1 e conseguiu a virada para 4-3.
Belíssimos gols do Dortmund, né? Sempre uma bola, sim, nas costas da zaga, passe muito preciso, né?
Um contra-ataque muito, muito consciente, né? Ele é o melhor contra-ataque do mundo, né? O do Dortmund. Sempre com poucos toques, eles conseguem armar esse contra-ataque. O do segundo gol, né, que o Royce, ele recupera a bola, dribla dois e aí dá um passe em profundidade pro Mkhitaryan fazer o gol. Pro Mkhitaryan?
Pro
Aubameyang.
Pro
Aubameyang
fazer o
primeiro
gol. Mkhitaryan
fez o primeiro. Pro Aubameyang fazer o gol é brilhante. E essa nota é sobre como o Klopp, no intervalo, conseguiu inflamar ali os jogadores do Liverpool para acreditarem, né? Que a vitória era possível. Ele falou para os jogadores assim: criem uma história para contar para os seus netos. Vocês podem perder, mas eu não quero ver jogadores sem caráter. Quero que vocês busquem até o último minuto. E também a história da placa de Anfield, né? Porque na saída dos vestiários do estádio do Liverpool tem uma placa, This is Anfield, que é bem na escada. Então, à medida que os jogadores descem para ir para o campo, eles têm a tradição de darem um tapinha na placa. O próprio Klopp, antes de ir para o Liverpool, amistoso, né, do Dortmund com o Liverpool em Anfield, ele tinha dado um tapinha na placa. E o que ele disse para os jogadores é que eles não poderiam mais fazer isso, apesar de ser uma tradição do Liverpool, porque eles ainda não haviam sido campeões de nada. Então, eles só vão poder tocar na placa quando eles forem campeões, e isso também ajudou ali a motivar o time a buscar essa virada incrível.
Quase uma noite de Luxemburgo e Gladstone, hein, de Klopp, quando no jogo decisivo de 2003, Luxemburgo colocou a faixa de campeão antes do jogo decisivo e falou: vocês querem usar ou não querem usar? E aí eles foram campeões.
São
histórias sempre muito boas quando ganha, né? Quando perde, elas costumam.
Não, a gente até
esses bastidores de
perto. A gente até falava disso.
Onde ficam, né? Quando perde.
Os vídeos motivacionais, né?
São maravilhosos.
O técnico do Dortmund teria falado que: olha, vocês estão fazendo história, hein? Vamos segurar essa vitória.
Talvez ele tenha falado algo do mesmo tipo. Mas sabe quem tá quebrando esse paradigma de vídeos não bem motivacionais, mas o São Paulo conseguiu, a gente vai falar de São Paulo ainda, mas o São Paulo tá conseguindo o ridículo de colocar vídeo de bastidores de uma derrota como essa. E aí você vai nas redes sociais de São Paulo, você vai ver o vídeo que
o carinha da torcida,
a comunicação lá, o departamento de comunicação colocou, veja os bastidores exclusivos da TV São Paulo, não lembro o nome agora do canal, acho que é TV São Paulo.
Original.
Colocou lá os bastidores de São Paulo e Audax. Bicho, você pensa, pô, ele
tomou uma sapata.
Mas é que você sabe o que acontece? É que quando coloca na vitória, entendo. Aí provavelmente deve ter alguns torcedores que falam: ah, quero ver colocar o vídeo da derrota.
Pois é, mas é lógico.
E aí
que
os
não
caras
viraram
e falaram: nossa, vamos colocar, então. Funciona, né?
Você faz uma festa de aniversário, não vai ninguém, você não posta
não
a foto, né?
Não, fora as declarações, ó, tinha uma que era do uma entrevista do Paton pro próprio site de São Paulo dizendo: não fizemos um bom jogo. Eu imagino que não, né? Você toma 4-1.
Ficou meio claro,
Toma 4-1, não é muito fácil mesmo.
Seguindo nos destaques, ainda no futebol internacional, há 35 anos, o último Aston Villa campeão inglês. Uma façanha conquistada por apenas 14 jogadores. Essa é muito boa, hein? E é meio absurda também, hein? 14 caras
é
só.
É meio absurda.
É que se a gente pensar, por exemplo, o próprio Leicester é um time que é uma exceção, né? Nesse modelo atual que a gente fala de rotação de elenco, porque os times jogam muitos jogos. O Leicester roda muito pouco o elenco, né? Até porque não tem um elenco farto de qualidade.
Na prática mesmo, o Leicester não tem muito mais do que 14 jogadores. Você tem os 11 que começam jogando, você tem ali o Loa,
Você tem o elenco total do Leicester, tem 26 jogadores, mas desses 26...
Os que entram, né?
Você tem uns 14 que jogam com frequência, tem alguns caras que tem 3, 4 jogos, então eles não entram muito. E a gente, se a gente pensar, o Aston Villa era um grande time, né? Mas era um time competitivo que brigava por título nos anos 80. E ele deu um certo azar, porque ele até conseguiu ser o campeão no começo dos anos 80, né? E aí levou a Champions depois, né? A Copa dos Campeões na época. E depois ele até caiu de divisão e voltou a ser forte na primeira divisão no final dos anos 80, mas já pegou a época da punição, né? Pós-Heisel em 85, e aí o time não conseguiu aproveitar. Aliás, o curioso disso também, que é um paralelo do Aston Villa, o Aston Villa sofreu com isso no final dos anos 80, e o Everton, né, o melhor time da Inglaterra naquele momento, na segunda metade dos anos 80, era o Everton, e por causa do Liverpool, o Everton não teve a chance de disputar o título europeu e tentar, né, ter uma glória desse tipo. Mas essa é uma história que o Stein contou no nosso site do Aston Villa, porque o Aston Villa... imagino que todos que acompanham sabem que já esse fim de semana foi matematicamente rebaixado. Eu sei que o Paulo Júnior gosta dessa expressão. Matematicamente rebaixado.
É legal quando é rebaixado, mas não é matematicamente. Acho que porque, né? É psicologicamente. Né?
Psicologicamente. Já é.
Gramaticalmente.
Tirou bem aritmética, é isso?
O campeonato, todos os times já mandaram uma carta e falaram: você tá rebaixado moralmente. Então, mas caiu, né?
Caiu. É bom, assim, todo mundo já sabia que já tinha ido, né?
Essa questão, né? Tipo, já tava rebaixado.
Já tava, mas assim, não tem mais chance nenhuma de superar a pontuação do último time fora da zona do rebaixamento. Perdeu do Manchester United. E aí, assim, é um time que tem uma... É o da segunda maior cidade da Inglaterra, né? O Aston Villa fica em Birmingham, que é uma cidade enorme. É 1 milhão de habitantes. Pouco mais de 1 milhão de habitantes. É a segunda maior cidade, acho depois que de Londres.
Mais próximo de 2. Acho que é 1.800, se eu não me engano.
Ah, é? Bom.
Mas, assim, de qualquer maneira, ela é muito grande.
É a segunda maior cidade.
E uma cidade multiétnica também,
multiétnica.
Né?
Multiétnica. É uma cidade que recebe muita gente, né? Muitos imigrantes... vão, até por ser uma cidade grande, oferece muito emprego, então tem bastante... E o Aston Villa cair de divisão, a gente até pode fazer uma comparação no Brasil, o Vasco, por exemplo, vai disputar a segunda divisão esse ano, mas ele disputa a segunda divisão com orçamento de primeira, né? Vai ganhar o Vasco, esse ano do Campeonato Brasileiro, vai receber 100 milhões, que é mais do que a maioria dos times da primeira divisão, né? Ele está numa categoria dos mais
arrecadados. Cai, mas não cai, né?
Cai, mas não cai.
Você pode da metade dos times da Série B vão receber.
Mas, se fizer a soma, não é mais do que todos somados, mas...
É bem próximo.
Então, assim, na Inglaterra, o Aston Villa, a gente não pode dizer isso, porque o Aston Villa vai cair de divisão.
A Premier League...
Ganhando bem menos.
A Premier League, ela paga o paraquedas,
O paraquedas,
que é. Se não me engano, por 3 temporadas.
E é muito questionado, né, também lá.
Sim. Dos times que caem, mas não se compara ao que o Aston Villa ganharia na primeira divisão.
Ainda
principalmente
mais...
porque no próximo ano começa o maior contrato de televisão da história do universo.
Bilhões e... 500
exatamente,
mil
e aí o Aston Villa vai exercer o papel de lucky loser, né?
Lucky loser.
O cara que sai da... Não, é lucky loser?
Não, lucky loser não.
Qual que é, então? O cara da mesa de pôquer ali, que sai logo antes da premiação.
Eu não sei.
Não tem ideia.
Lucky loser é o do tênis.
É o do tênis, é verdade.
Que ele é escolhido apesar de ter sido de perder,
isso,
porque alguém desistiu.
O da mesa do tênis eu não lembro qual que é, mas de pôquer eu não lembro qual que é. Mas é o cara que, assim, 10 são premiados e aí ele é o 11º a ser eliminado do torneio. O Aston Villa é mais ou menos isso, né? Ele foi rebaixado justamente no momento em que poderia pegar ali uma bolada de dinheiro e os times que vão subir vão ter um pouco de sorte que vão chegar justamente nesse momento.
Mas, assim, pra quem quiser conhecer a história da última vez que o time foi campeão, e nem, assim, historicamente não faz tanto tempo, embora já faça aí 35 anos...
Mas o que é o tempo, né, Felipe Lobo?
Histórica... É, não, historicamente
35
não
anos para ver seu time ser campeão, não, depende da situação do time, né?
Não, é porque, pensando assim, o campeonato inglês, né, que é um campeonato que tem muitos campeões já na história, né, e o Aston Villa era um time de brigar pelo menos por Liga Europa até pouco tempo, nas últimas temporadas virou um time...
Não, coisa de 5 anos atrás era sexto colocado.
Era, o time que ficava sempre ali, muitas vezes na frente do Tottenham, que esse ano tá brigando pelo título. E dessa vez não, o time caiu e vai cair. E a perspectiva que a gente, comparando com o Vasco, é um pouco essa. Não dá pra cravar. Eu acho que é seguro aqui afirmar que o Vasco vai voltar pra Série A. É muito difícil que não volte.
Até porque são 4 vagas, ao contrário da Championship, que dá 3.
Que são 3.
E é um campeonato mais disputado do que a Série A.
E tem playoff, né?
E você tem o playoff, que pode complicar muito. E a gente sabe que a diferença...
Pra ficar
dinheiro,
pra ficar em quinto na Série B do brasileiro com um time gigante, tem que fazer um trabalho, tem que ser muito desastroso, tem que perder muito jogo em casa.
E a última passagem do Vasco foi desastrosa, porque foi terceiro atrás de Joinville e Ponte Preta.
Ainda assim, não sofreu, né? Foi um terceiro.
Não correu muito risco, né?
Mas é vergonhoso, né?
E tomou 5 do Avaí, né?
Pois
tomou
5 do Avaí. Jamais esqueceremos.
Tem aquele... É, bom, eu não sei quantos de vocês assistiram, acho que a gente não pode colocar no programa, mas tem um áudio maravilhoso da torcida do Vasco, que é o torcedor xingando a Adilson. Você tá acabando com a minha semana! foi com o Adilson, acabou demitido naquela campanha, né? E, inclusive, não trabalhou mais em time grande depois.
E aí veio o Papai Joel depois.
Depois veio o Papai Joel.
A última, rapidinho, pra gente entrar em Paulistão, Copa do Nordeste, Europeus. O Parma carregou uma multidão do estádio às ruas para celebrar a primeira etapa da redenção. No pique, a saga do Parma.
O Parma rebaixado a equivalente à quarta divisão. E na Itália, da terceira em diante, tem grupos regionalizados, né? Mas Parma foi para a última divisão profissional, né, na Itália, por ter falido. E aquele drama que a gente conhece, o time teve que ser refundado com um nome ligeiramente diferente e já conseguiu, agora estamos em abril, né, tá acabando a temporada europeia e o time conseguiu subir da última divisão para a Série C, né, a chamada Série C, que é regionalizada também.
E o Lucarelli ficou lá, né?
Lucarelli ficou lá 37
anos. Na comemoração, ajudando o Parma a voltar.
É o Tuta
deles,
então.
E outra coisa curiosa é que nessa mesma semana... O Rangers terminou o seu processo, né?
É verdade.
Ele subiu pra... Ele também foi... Faliu, também caiu pra quarta. Esse ano... Ano passado ele parou nos playoffs da segunda divisão. Esse ano ele conseguiu o título da segunda divisão e voltou finalmente pra primeira depois aí de 4 anos de...
2012,
né?
12.
Depois de 4 anos de ausência da primeira divisão.
Bateu na trave nos playoffs.
E o que é mais... legal ainda é que no final de semana, no domingo de manhã, enfrentou o Celtic nas semifinais da Copa da Escócia. E foi só o segundo clássico entre os dois times desde 2012. Tinha tido um outro pela Taça da Liga da Escócia.
Vitória do Celtic.
Vitória do Celtic. Dessa vez o Rangers ganhou nos pênaltis a vaga na final. Na mesma semana em que volta para a primeira divisão. Então,
vai decidir o título com outro time da segunda divisão.
Com o Hibernian.
O Hibernian, que aliás...
Que é católico também.
Que é católico. Não. Na segunda divisão do ano passado, tinha 3 dos 4 times com maior torcida na Escócia, na segunda divisão. O Celtic estava na primeira, mas Hearts, Hibernian e Rangers estavam na segunda. Nos playoffs, o Rangers passou pelo Hibernian, que era, teoricamente, o adversário mais... difícil, só que o playoff ainda implica um confronto com um time da primeira divisão que estava caindo. E aí foi o Motherwell, e o Motherwell passou o trator no Rangers. Dessa vez não vai ter playoff, o Rangers garantiu. E ainda ganhou um bônus aí de passar também pelo Celtic logo nessa temporada.
E ainda poder ser campeão da Copa. Falar de Paulistão... o São Paulo, a chamada, vamos lá, o pesadelo do São Paulo fora de casa encontrou um Audax afiado. Resultado? Goleada. São Paulo teve um jogo consistente contra... Que parece que fez, é um menino esperto aí. Tem 2 pontos, tem vários artigos.
Tem.
Eu acho que é bastante recheado. São Paulo fez um jogo consistente contra o River, venceu como precisava vencer. Encheu a torcida de esperança para, por que não, vencer o Strongest fora de casa. mais encontrou pela frente no Campeonato Paulista, o time do interior mais afiado dessa temporada. Já tinha vencido o Palmeiras em Osasco, agora recebendo pela primeira vez o São Paulo. Venceu o São Paulo com extrema propriedade, principalmente no segundo tempo, quando abriu 4-1.
Uma coisa é assim, o São Paulo jogando fora de casa é outro time, né? Completamente diferente. Esse ano jogou 11 vezes fora de casa contando esse jogo e não ganhou nenhum jogo. O São Paulo conseguiu nesses 11 jogos uns 6 ou 7 empates por 1-1, perdeu um. E assim, teoricamente a fase mais fácil da temporada, né? Porque muitos desses jogos fora de casa foram contra times do Campeonato Paulista. São Paulo não ganhou nenhum. No Brasileiro do ano passado, foram 19 jogos fora de casa, São Paulo ganhou 5. Então não é um problema do Edgardo Bauza e do time dele, é um problema desses jogadores, né? Desse time do São Paulo, jogando seja com a ofensividade do Osório, seja com não sei o que do Doriva, ou com o time mais compacto do Edgardo Bauza, o São Paulo não consegue ganhar fora de casa, é muito difícil. E nesse jogo contra o Audax, isso se encontrou com um Audax que jogou muito bem, né? O Audax não deu chance para o São Paulo. O São Paulo deu a chance para o Audax e o Audax não desperdiçou. Muito bem no ataque, aproveitando as falhas da defesa do São Paulo, que parece que não sabe que o Denis pode, por acaso, espalmar as bolas, né? Porque eles... Dois gols saíram de rebote.
E não tem sorte também, o Denis, né? Pô, bola desvia, vai no cantinho, aqui espalma, queima a roupa, volta no pé do atacante. Quando a fase não tá muito boa...
Exatamente, bate na trave e cai no pé do atacante.
Pois é, o gol de falta, né? Ele cai no pé da trave, a bola volta no pé do atacante.
Então, mas acho que falta de atenção da defesa também, né?
Claro,
que
tá
sempre
claro.
Mal posicionado. O segundo gol do Audax é uma demonstração disso, né? O lançamento foi de trás do meio-campo.
O do Van Persie, né?
Os dois zagueiros estão olhando, acompanhando a trajetória da bola e o atacante pega a bola entre eles sem dificuldade nenhuma, né? Ele se jogou na bola, fez um golaço, mas não foi atrapalhado de maneira alguma, né? Nem desequilibrado, nada. Então é um problema, o São Paulo, a atuação foi assim, de um nível que não dá para imaginar que um time que não ganhou fora de casa até aqui nessa temporada vá chegar em La Paz e vá ganhar o jogo. A sorte do São Paulo é que ele não precisa ganhar o jogo, ele pode empatar, mas assim, se eu fosse o Strongest nesse momento, eu me encheria de esperança, porque você vê um time com tantas falhas defensivas, que é justamente algo que o Bauza entrou, né, para fazer, para melhorar, né, a parte defensiva do São Paulo, e continua com muitos problemas. É difícil imaginar que esse time possa ir muito mais longe, ainda que passe pelo Strongest, consiga a classificação empatando ou ganhando lá em La Paz. É difícil imaginar que esse time consiga ter consistência num mata-mata que deve ser muito duro, né? O São Paulo passando pelo Strongest, seja como for, com empate ou com vitória, vai pegar um adversário difícil. Assim, os três mais prováveis são Toluca, o Boca Juniors, que não vem em grande fase, e o Rosário. Numa possibilidade mais remota, o River Plate. Pode ser o próprio do adversário do próprio grupo.
Até o Corinthians também tem
essa possibilidade. Tal, você tem... mas os mais prováveis são mesmo o Toluca, que é um dos melhores times da competição, né? Vem jogando muito bem, vem atropelando no grupo do que era o grupo considerado um dos mais difíceis, se não o mais difícil. O Rosário, que a gente viu contra o Palmeiras, que é um time muito bom, dá muito trabalho.
Mas já está numa queda.
Está numa queda.
Perdeu para o São Lourenço ontem no Campeonato Argentino.
E mesmo contra o Palmeiras, que jogou dominando na ida e acabou perdendo, né? Até merecia um resultado melhor e jogando em casa não conseguiu. Mas é um time que sabe trabalhar bem a bola e é um adversário difícil para um São Paulo que está tão desorganizado.
E o São Paulo reclamou muito do cansaço, né? Todo mundo que ia saindo de campo, logo na boca do túnel, a primeira entrevista do Ganso já foi em cima disso, né?
O lugar que os jogadores sentem.
A mesma coisa, que assim, é claro que o desgaste é muito pesado, mas falta também um pouco de inteligência de jogo, né? Claro. É, você arma teu time, então, pra correr menos. Muda uma peça ou outra, né?
Mexe mais no time, né?
Então, mas e tem outra coisa,
porque
né?
O São Paulo foi marcar pressão fora de casa contra o Aldax e aí o segundo tempo abriu a boca, né?
Contra o Aldax, teoricamente, é a estratégia, né? Porque o Aldax é o time do Fernando Diniz, né? Que é o time que sempre sai jogando com passe...
Até de forma arriscada.
Então deve ter sido essa estratégia.
Mas se você já acha que Ganso não aguenta, que Michel não aguenta, então, que Calleri não aguenta, segura um pouquinho, né?
Lógico que eu não conheço o corpo desses jogadores, mas eu não compro muito essa ideia de cansaço. Assim, não foi uma semana muito difícil pro São Paulo. São Paulo jogou no Morumbi, né?
Não, e poupou os titulares contra o São Bento no domingo passado.
Exatamente. E aí joga no Morumbi e aí já tá cansado. Ele jogou domingo à noite, né? Não, jogou assim, na quarta e jogou domingo à noite.
Errou na estratégia.
Se os jogadores estão cansados, eu acho que a questão é muito mais erro de preparo físico do que erro de estratégia de jogo contra o Aldax.
Eu acho até que o São Paulo errou no segundo tempo no jeito que voltou para campo. Voltou pior do que estava e dando mais espaço exatamente no que o Aldax estava aproveitando. Tanto que os dois, um gol foi de falta, né? A bola bateu na trave, sobrou para o atacante. Mas o quarto gol é claramente um gol de um time mal posicionado, né? Recebe um contra-ataque. O Mena não sabe o que faz, né? Ele não sabe se ele... Porque ele
faz a falta.
Ele poderia ter parado a jogada antes, mas aí ele ficou esperando. Aí toma, vai até o fim, toma o drible... Então, e ainda toma o rebote, né? O atacante chutou, o Denis defendeu e ninguém pegou o rebote. É. Então o time tá muito mal posicionado, né? E teve outro lance, o Rodrigo Caio quase entregou quando o jogo tava 0-0, uma bola fácil e o atacante acabou obrigando o Denis a fazer uma boa defesa.
E no quarto gol tem mérito também do ataque do Aldax, que né, o jogador já mata no peito pra frente do Mena... Aguenta o tranco, faz o corte pra dentro. A gente, claro, sem querer comparar, mas a gente falou dos gols do Borussia contra o Liverpool. O Aldax também muito, muito firme na hora de finalizar, né? Teve um lance que já tava 4-1, que o time trabalhou a bola, trabalhou e acertou a trave, que também tem muita paciência em esperar o momento de finalizar, né? Não se desespera, ninguém sai chutando desesperado de fora da área. Agora, só para falar um pouco mais do Aldax, tem duas coisas, né, que eu queria jogar para vocês. Uma, o Bauza, ao fim do jogo, quando perguntado uma coisa mais ou menos... Ah, o São Paulo, um elenco mais qualificado tecnicamente, não conseguiu se impor contra o Aldax. Ele falou, não acho. Acho que o time do Aldax é muito capaz tecnicamente. Não acho que meu time é superior tecnicamente a esses caras que ganharam da gente.
Parebo foi o termo que ele usou.
Pois é. E o segundo ponto... Até fazendo uma contraposição com a demissão do Falcão hoje no esporte, o Fernando Diniz está treinando esse time há 3 anos, né? Ele Sim. sai no segundo semestre, tudo bem, mas a base se mantém, o goleiro titular é o mesmo, várias referências do time são as mesmas, e hoje o Fernando Diniz fez a Via Crucis, a merecida Via Crucis aí nos canais de televisão, e ele falou muito isso, ele falou, olha, primeiro ano a gente ficou em nono, segundo ano, quartas de final. Terceiro ano, semifinal. Então, por mais que ainda cause, às vezes, um fetiche, uma estranheza pelo jeito que o time joga, alguns acham arriscado o goleiro dar drible na pequena área, enfim. Ele consegue fazer uma coisa que nenhum time grande do Brasil tem coragem de fazer, que é, independente do estilo, manter o cara, né?
Eu acho que esse trabalho do Fernando Diniz é o mais próximo que a gente consegue chegar no Brasil, dessas condições de laboratório, assim, para você conseguir ver a evolução de um time de futebol dando total apoio ao treinador, né? Porque, assim, 3 anos, nono colocado... Não sei se você não quisesse de fato fazer isso num time grande, por exemplo, ele ia continuar, né? Mas é interessante para ver como o time realmente evolui depois de 3 anos, se você tem um cara com boas ideias, que sabe implementá-las e tudo mais. Isso é muito interessante de ver. Tem que ver como que isso, agora, porque eu acho que o Fernando Diniz está prestes a dar o salto, é como isso vai se aplicar no futebol... Não de verdade, mas no futebol de primeira divisão,
na pedreira, que é um brasileiro, divisão, né?
Na pedreira, é nesse tipo de pedreira. Aí outro problema, começando do zero. E aí, outro problema, pegando cobra criada, né? Não é só... Né, eu vou contratar um jogador pro meu time do Aldax aqui, porque eu sei que ele faz isso daqui. ele vai, se o Fernando Diniz chegar na Ponte Preta, por exemplo, ele vai ter que dar uma mexida no elenco, ou elenco, se o elenco não comprar a ideia dele. Se o zagueiro quiser sair dando chutão, você chega lá, pega um zagueiro experiente, já tá com 34 anos, aí chega o Fernando Diniz e fala, não, sai jogando, tocando. Ele vai falar, não, e aí... E o Fernando Diniz, muitos dizem que ele tem realmente uma personalidade um pouco mais aguerrida, né? Então, ele tem vários obstáculos
ainda. Como diria outro, ele come a mente dos caras.
Ele come a mente dos caras. Ele ainda tem alguns obstáculos aí a superar, né?
E eu acho que é um obstáculo que ele não encontra no Audax, é tanto a pressão da imprensa quanto da torcida.
Exatamente.
Porque estando no Audax, você não tem um grande veículo indo diariamente acompanhando seus treinamentos e colocando em xeque a sua proposta de jogo. E, pelo contrário, a proposta de jogo do Audax é sempre muito elogiada, porque é um clube que a derrota ou um empate não vai incomodar muita gente. Então pode-se elogiar o trabalho do Fernando Diniz, mesmo quando toma uma goleada, como acontecia
várias vezes.
Ele citou
e
isso, né?
E torcida também, né? Porque não tem uma torcida ali que, se você perder quatro jogos, vai invadir o CT.
Ele, fico curioso também para ver, mas só para repassar as respostas dele sobre isso, são boas. A primeira, ele diz, quando começou a treinar o time assim lá em 2009, 2010... Na quarta divisão falavam, na A3 não dá pra jogar assim, o bicho pega. E jogou, na A2, meu, A2 é pancada, não dá. Contra time grande não dá. Então, assim, ele justifica que já sofre essa pressão há algum tempo. E ele disse também que, não acompanhei o Paraná, não posso dizer, mas que quando ele assumiu o Paraná no segundo semestre do ano passado, rapidamente, em 2, 3 jogos, já podia se notar o índice muito mais alto de troca de passes do time, de acerto de passes dos volantes e dos zagueiros, porque ele trabalha insistentemente essa colocação de linha de passe. Ele até fala uma coisa curiosa, que é, ficam me perguntando se isso daria certo num time grande. Eu acho que tem muito técnico que sofre mais para impor o estilo dele do que eu, porque eu só quero que o time tenha posse. Então é uma coisa legal da gente pensar também, que às vezes a gente acha, mas... e se o goleiro não quiser fazer o que o Fernando Diniz está pedindo? Mas, tem técnico aí que chega na terça e põe o time com 3 zagueiros também.
Sim,
na quarta.
Também, é a mesma coisa.
E é só o tipo de mudança, né?
Exatamente.
Que chama mais atenção.
Acho que tem que testar, né? Não tem jeito. Eu acho que alguém vai dar essa chance esse ano. Parece, né, que ele tá. Ainda mais se ele chegar no eventual final do Campeonato Paulista. A outra questão do Balsa é... Aí é das duas uma, né? O diretor do Audax é excepcional na contratação e na identificação de talentos, ou do São Paulo é ao contrário.
Como esses caras reagem no campo, né?
Porque o São Paulo gasta muito mais do que o Audax, e não é admitível que ele tenha um time tecnicamente parecido com o do Audax.
Mas pelo que o cara rende no campo, por exemplo, hoje, o Wesley seria titular do Audax hoje?
Não, tudo bem, mas aí quem contratou o Wesley?
Não, pois é, assim, então, possivelmente seria titular do Audax, porque tem bola pra ser titular do Audax.
Provavelmente seria.
A questão é, acho que o que provoca a gente a pensar é como que os times grandes têm tempo, de repente, pra sugar o que esses caras fazem. Como o Tite consegue fazer no Corinthians, transformar um jogador médio num jogador que começa a ser pedido pra seleção, né?
E ao contrário também acontece, né? Tem a questão... no São Paulo tem a imprensa, tem a torcida, tem, né, o peso da camisa.
Sim.
Tem várias outras coisas que os jogadores do Audax não têm. E isso a gente vê muitas vezes, né? O jogador que sai de um time menor, vai pro maior e não consegue jogar a mesma bola e tal. Tem isso um pouco de influência também. Mas claro. O que eu quis dizer é que não dá pra ser igual. Assim, o São Paulo gasta muito mais. E não é igual, né? A gente sabe que não é igual. O São Paulo tem o Ganso. Tem o Wesley, tem o Caleri, tem jogadores ali que poderiam jogar em times médios da Europa sem problema. Então o Audax não tem isso.
E outra coisa que chama a atenção da declaração do Balsa é que às vezes também a gente está viciado aqui num discurso de que time grande não pode ter derrota no estadual, né?
O poder pode.
De que, é uma vergonha, que os quatro não chegam, como é que, né? Nossa, como que o Palmeiras e o São Paulo perderam pro Audax, né? E, de repente, um cara que não tem esse vício do que é o estadual, ele olha pro time do Audax e fala, pô, o time dos caras é bom, é bem treinado, teve tempo para treinar, tá muito melhor fisicamente que a gente, porque joga um campeonato e tá se preparando para isso desde novembro, de repente. É, e acho que também faz pensar um pouco isso, né? De como a gente às vezes é meio viciado nessa coisa do grande perde pro pequeno e já vira.
É, não, é que eu acho que o que tem aí é que, por exemplo, o Juninho, do meia do Audax lá, ele é pior que o Ganso? Ele é, mas ele não é um perna de pau. Ele não é muito pior do que o Ganso. O Ganso faz algumas coisas que ele não faz, mas ele é bom, mas é um jogador ali profissional, né? Ele, acho que talvez o que o Oswaldo poderia dizer é que a diferença não é tão grande quanto às vezes parece que é. Quanto o orçamento poderia implicar. A diferença não é tão grande assim. Porque a partir de certo nível de futebol profissional, todo mundo sabe fazer tudo, né? É uma questão ali de um pouco, às vezes, de genialidade, de improvisar, de preparo físico, é muito de regularidade, de você manter da sua média ser alta, né? Nos seus piores jogos você ainda assim jogar tão bem. Tem algumas questões ali, mas na questão de saber jogar bola ali, mesmo um jogador do Audax sabe jogar bola.
O que eu acho impressionante, assim, do ponto de vista do São Paulo, é como o São Paulo consegue ser médico e monstro, né? Porque jogou uma partida contra o River...
Irretocável.
Jogou para ganhar do River, podia ter ganhado demais. É, teve chances, até sofreu no final, porque tomou um gol, mas foi um jogo que o São Paulo se impôs, assim, né? Contra um adversário grande. E aí, contra o Audax, eu sinceramente não sei mais qual é exatamente o problema. É, porque eu acho que não dá pra gente resumir num problema só tático. O time dá muitos espaços... o time tem problemas defensivos, falhas individuais, mas às vezes é difícil identificar por que, que o São Paulo consegue ter rendimentos tão diferentes assim, né? Mesmo no jogo, o primeiro jogo contra o River na Argentina, o São Paulo teve um rendimento que não vinha tendo, e aí no jogo seguinte também, volta a ser tudo o que era antes, assim. Então é muito difícil identificar por que, que tem essa irregularidade. Não sei se tem a ver com a personalidade dos jogadores, desse grupo, que se não se motiva... eu acho difícil usar essa palavra, não se motiva para jogar um campeonato eliminatório. O Campeonato de São Paulo não ganha já 11 anos, né, agora. Ganhou em 2005, então... não sei, eu acho estranho, assim, que o time não consegue... Porque quando eu já ouvi essa explicação de o time não se motiva contra adversários... em tese, menores, mas assim, você não se motiva tomando 4-1, assim, saindo pro intervalo, perdendo de 2-1, não sei, eu não sei dizer, mas é estranho, porque você olha o time de São Paulo do domingo e olha o da quarta-feira, é muito difícil achar que é o mesmo time, não parece.
O Corinthians passou pelo Red Bull, o Santos passou pelo São Bento, não deram a mesma chance aos azarões. Red Bull e São Bento param por aqui no Campeonato Paulista. Falar de Copa do Nordeste, Santa Cruz e Campinense vão fazer a final. Jogos quentíssimos, emocionantes na tarde de domingo. E o pessoal aqui no Baião de 2, no programa de futebol nordestino aqui da Central 3, uma bancada toda pernambucana, às vezes com participantes baianos, chegou a dizer que para alguns, não lembro direito quem falou agora, mas que... seria o maior Santa Esporte da história. Chegaram
famoso.
É o famoso?
É o famoso, que nem o Grenal.
O Grenal da Libertadores. O
Libertadores, que nunca tem.
Ou Real Madrid-Barcelona, será a final de todos os tempos. Aí deu a Bayern e a Borussia na final.
E aí eu fiquei pensando, falei, pô, claro que já deve ter acontecido finais históricas de campeonato estadual, mas o esporte na fase que está, né, no nível que alcançou numa Série A competitiva, o Santa voltando, enfim, os pênaltis levaram o Campinense à final, não o esporte.
Engraçado, o Magrão entrou no final, né, para pegar a pênalti, ele até pegou um, mas, gente, como bateram mal os outros dois, né? O René e o Jonathan Goiano. O René bateu alto. Aí foi o Jonathan Goiano bater e bateu mais alto. Parece que eles estavam apostando, né? Quem chuta mais alto a bola. Eles bateram muito mal. E ainda teve mais um erro do Sport. Então, nos pênaltis não conseguiu. E o outro jogo também foi bastante pegado, né? Porque teve uma confusão ali com o Grafite. Ele fez o gol e aí ele foi substituído. E aí ele recebeu o cartão amarelo quando estava sendo substituído.
Ficou uma indecisão se ele deveria ser expulso ou não.
O Banco do Bahia achou que ele já tinha cartão amarelo, mas o árbitro negou, disse que não tinha dado esse cartão amarelo. E aí começou uma briga generalizada, o Milton Mendes deu cabeçada no auxiliar do...
Do nada,
do
né?
Bahia, do nada.
Completamente...
E aí depois dessa briga teve três expulsos, dois do Bahia, um do Santa Cruz, e foi um...
Eu acho que ele quis fazer um Mourinho Tito Villanova, assim. Não é possível.
Ele quis causar,
ele
né?
quis chamar a atenção e não sei que imagem que ele tá querendo criar dele, porque... time classificando, o jogador dele de chegar, fazendo né? cera, né? Sim. O grafite tava meio errado no lance, ele demorou pra sair e tal. E ele foi dar uma cabeçada no auxiliar, né? Coisa meio
não,
esquisita.
É inaceitável.
Parece que tá jogando pra torcida.
É, pois acho é. Que parece mesmo.
Até porque acabou de chegar.
É, e ele vem de uma demissão, né? No Atlético Paranaense, enfim. Mas o Bahia... vinha de uma campanha invicta, né? Era o time que da defesa, como é característica do Doriva até, né? Times que são defensivamente mais seguros, o time vinha tomando poucos gols, né? Mas acabou perdendo a invencibilidade em casa e no momento que não poderia perder, né? Perdeu para o Santa Cruz e vai ser uma final difícil porque o Campinense jogando em casa... A gente já viu.
E vai decidir em casa.
E vai decidir em casa. O Campinense, na campanha do título, fez bastante barulho em casa, né? Não barulho literalmente, né? A torcida fazendo barulho, mas é muito difícil jogar em Campina Grande. E dessa vez de novo, né? Porque o Sport, em tese, era um time até em grana, né? Tem mais orçamento. A gente falou de Audax e São Paulo, não é a mesma diferença, evidentemente, mas. O Campinense joga com a Série D, né? Então é outro orçamento em relação a um time de Série A, que está na Série A há algum tempo.
Que contratou né? bem esse ano,
que contratou
né?
bem esse ano. Então o Sport era favorito. Aliás, o Campinense já não era favorito nem na fase anterior, né? Mas é que tinha um adversário mais ou menos acessível, ainda que um adversário com um bom orçamento também, né? Mas o Sport... me decepcionou do ponto de vista de futebol. Eu acho que se esperava mais e até o Falcão caiu, eu acho que de forma injusta, porque é muito cedo, né? A gente viu o que aconteceu no ano passado com o Eduardo Batista, que não foi bem no estadual e na Copa do Nordeste, e conseguiu fazer o time engrenar. E também é a semifinal, né? A gente não tá falando do time que caiu na primeira fase... Tomando goleada. E nos pênaltis.
E o Sport não tá mal no Campeonato Pernambucano.
Eu me decepcionei pelo futebol, que o Sport apresentou. Eu acho
tomou
que
o gol e não teve nenhum poder nenhum poder, conseguiu pôr a bola no chão, poder. Né?
Pareceu até que a Campinense podia ganhar o jogo e o Sport não, né? Então, eu me decepcionei pelo futebol. Acontece, é um jogo. Você pode não jogar bem aquele jogo, ser eliminado, acabou. Mesmo o Bahia, eu achei que o Bahia tava... vindo melhor, em melhor fase do que o Santa Cruz, mas ali você se decide no campo. E no campo o Santa Cruz ganhou o jogo, com todos os percalços ali, com todas as brigas. Então, são dois times que têm um perfil mais parecido. Os dois vão ser bem aguerridos e vai ser bem difícil jogar nos dois estádios, né? O Santa Cruz é sempre um time que complica um pouco, mas eu acho que o Campinense faz um uso até mais... duro do seu estádio, assim, jogar em Campina Grande, na Copa do Nordeste, pelo menos, tem sido muito difícil, né? E o time tem ido bem no campeonato local também, né? Então, vamos ver como vai ser divertido.
Se o Campinense bate Santa Cruz, ele é campeão pernambucano também, né? Porque só o Esporte Santinha na sequência.
Pois é.
E joga a Sul-Americana, né? Se não me engano.
Se vencer, né? Joga a
Sul-Americana. Aí vai ser maravilhoso, né? Campinense e Boca Juniors, né?
No amigão.
E o Falcão, de novo, né? Assim, até pode ser injusto, acho até que é também. Mas...
30 e poucos jogos só.
De novo, ele não consegue fazer um trabalho inteiro, né? Ele não consegue fazer um trabalho inteiro, praticamente. Ele chegou no final do ano passado, até não foi mal no começo.
Não, aliás,
né?
foi
ele
muito manteve, bem, inclusive.
Mas manteve o time do Eduardo Batista ali e agora começou a criar um novo. E não teve tempo, o futebol não era muito bom, os resultados eram, acho que a diretoria deve ter concluído que o desenvolvimento do time não ia chegar em lugar nenhum, né, só consigo imaginar isso, e os resultados não eram bons, mas não eram desastrosos também, o time chegou na semifinal do Copa do Nordeste, tá classificado no Pernambucano, ganhou clássico esse ano, Ele teve algumas derrotas um pouco estranhas, tipo, pro América do de Pernambuco, mas ganhou clássicos também, não foi? Que apanhou de todos os times fortes que enfrentou. E o Falcão aí, de novo, demitido, né? É um negócio... Eu realmente não sei o que acontece. Por que ele não... Ele não consegue. Ele nem tá sendo, por exemplo, que nem... O Dunga, que foi da seleção brasileira, aceitou o Internacional e aí depois só a seleção brasileira de novo. O Falcão, não. Quando ele inventou assim, a história, quando ele voltou a ser treinador, né? Ele topou o Inter, mas ele topou o Bahia, ele topou o Sport. Ele tá topando, assim, começar um pouco de outros de clubes que não são os considerados grandes aí. Ele tá topando outros centros, né? Não ficar só no Rio Grande do Sul, não ficar só em São Paulo. Ele tá topando essas coisas e não tá rolando.
Ele conseguiu um título bom no Bahia quando ele foi pra lá, né? E também não
foi,
conseguiu.
Foi, o Bahia
não. Foi campeão
não
depois
era
de.
Campeão.
Se não me engano, há 5 anos o Bahia não era campeão e quando ele foi campeão. Enfim, mas é difícil entender porque o futebol do Sport no ano passado terminou o ano muito bem, né? Em alta, jogando um futebol interessante, ficou em sexto lugar com. Muita gente pensou se ele tivesse chegado antes, talvez. O time tivesse ido mais longe, até conseguido brigar de fato pela vaga na Libertadores, enfim, mas eu acho que também é um pouco de falta de planejamento, porque é igual a gente está falando agora do São Paulo, e já tinha gente, torcedores e tal, pedindo a cabeça do Bausa e tal, e eu acho que não dá. Você traz um técnico desse, você tem que deixar um ano. E eu acho que a questão do Sport é assim, é retomar, é você reagrupar ali e falar, bom, não deu a Copa do Nordeste, era muito importante pra nós, mas assim, temos que brigar pelos outros títulos. O Sport declarou que vai brigar pela Sul-Americana, a gente até falou disso aqui outro dia, de o time abriu mão, assim, abertamente da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil, o time considera que vai ter menos chances e quer ganhar a Sul-Americana. Então assim, vai ter que recomeçar de novo, vai trazer um técnico que provavelmente vai pedir algum reforço, um ou outro reforço.
E falando então,
me parece
na Sul-Americana,
meio idiota, né?
Falando na Sul-Americana, até foi o grande porém do trabalho do Falcão ano passado, né? Aquela eliminação pro Huracán. Afinal, o Sport tinha um plantel melhor,
suficiente para fazer algo bem melhor.
O Huracán brigou contra o rebaixamento até a última rodada, né, na Argentina, mas ganhou lá e cá. Né?
E a demissão mostra que também você não dá a chance de uma fase ruim, né, pro técnico. Não.
Nenhuma,
tava,
né?
Tava bem no brasileiro, tava bem em fevereiro, a primeira, pum, caiu.
Caiu. E é muito difícil isso.
O brasileiro começa em três semanas e meia aí, né?
Isso é muito difícil, né? É porque não tem convicção, né? É porque os dirigentes, eles contratam sem convicção. Eles contratam a grife. Eles contrataram o Paulo Roberto Falcão a grife.
E o cara foi sexto colocado, conseguem, né? Que gênio que vai deixar o Sport na Libertadores agora, né? Quem será esse cara?
E eles não conseguem ter a convicção e, às vezes, nem o conhecimento mesmo de perceber se o trabalho tá indo bem ou não. Eles, os critérios de avaliação, eles são muitas vezes muito rasos, né? Assim, é justamente isso. Perdeu na Sul-Americana, perdeu na Copa do Nordeste, não jogou bem contra o Campinense, então não tá indo pra lugar nenhum. Mas não consegue avaliar método de treino, não consegue avaliar desenvolvimento realmente de conceitos de jogo ali, se o time tá mais organizado, se não tá. É um negócio meio pobre mesmo, né, a avaliação. E como contrata sem convicção, pra isso tanto faz, né? Agora traz outra grife ou faz outra aposta. É sempre assim, ou você traz a grife ou você aposta. E geralmente você vai ficar revezando entre os dois, né? Agora, se trouxe a grife, talvez o próximo treinador seja algum desses mais jovens, mais estudiosos, não sei o quê. E aí depois, quando ele não der certo, vão falar que você joga com um pulso um pouco mais forte.
Aí vem o Abelão.
E aí, boleiro, exatamente.
Essa é a do boleiro.
Então, né? A que fala a língua do boleiro, né? Que seja menos...
Que língua
menos
é a do boleiro, né?
Realmente
qual que
não
é
faço
a língua do
ideia.
Boleiro?
E aí, assim... Ninguém sabe direito, né? Exatamente como avaliar. Não sei qual que é a língua do boleiro. Por exemplo, o Klopp fala a língua do boleiro.
Fala em alemão.
Fala em alemão, né? E fala também a língua tática, né? Então,
fala em inglês também.
E fala
em
inglês. Né? Então, assim, dá pra falar. A gente adora rotular os treinadores, né? É um negócio meio absurdo. E o pior é que. Se a gente quiser rotular, se o torcedor quiser rotular, tudo bem, mas. Os dirigentes que contratam os treinadores não podem ir pelo rótulo para fazer a contratação, né? Vai tirar um paizão, aí coloca o estrategista, aí traz o estudioso e não... Não sabe o que quer.
E é difícil porque, assim, se a gente... O esporte mesmo estava se gabando, digamos, os dirigentes do esporte e tal, eles não mandaram o Eduardo Batista embora numa situação similar, né, no ano passado, quando o time foi eliminado, caiu no Pernambucano de maneira precoce até, né, os dirigentes se gabaram de falar, não, a gente vai manter e tudo, e manteve... manteve até o momento que ele decidiu sair, porque ele quis ir para o Fluminense, não foi uma decisão do Sport. Trouxeram o Falcão e eles fizeram questão de dizer isso, a gente não demitiria o Eduardo, ele saiu porque ele quis.
O Eduardo, aliás, está trabalhando onde?
Na Ponte Preta, foi contratado pela Macaca para o Brasileiro.
Se não, corre o risco de voltar para o Sport.
Corre o risco de voltar
para o Ainda Sport. Ainda corre, né? Basta estar vivo para poder ser contratado.
Agora você... comete o erro que você se gabou de não ter cometido no ano passado, não faz muito sentido para mim.
O tempo ficou curto, infelizmente, ou felizmente, né? Falamos bastante, mas o papo rendeu. Fica para um destaque final, então, aí do Lobo, do Bonsante, Barcelona e Leicester. Cada um escolhe a sua...
Vai ter jogo, Barcelona e Leicester?
Não,
vai
cada
ter,
um.
Na pré-temporada.
Cada um escolhe
ter nos Estados Unidos. Aliás, nos Estados Unidos não, vai ser na Suécia... A gente até escreveu disso,
não,
né?
Vai ter um amistoso.
Porque vai ter um amistoso na pré-temporada, em julho. Vai jogar um amistoso Barcelona e Leicesterzão da massa.
Qual que você quer, Lobo?
Destacão de
Barcelona. Você quer um inglês, você fala do Leicester.
30 segundos para você explicar aí a situação do líder.
O Leicester tropeçou no final de semana, pegou o West Ham. Jogo difícil, né? O West Ham tá muito bem no campeonato inglês. E o Leicester também, mas era um jogo fora de casa, era um jogo complicado pro Leicester.
Era em casa.
Mas era assim mesmo um jogo complicado pro Leicester. E o grande personagem do jogo foi o árbitro, né, o Jonathan Moss. O Leicester tinha aberto o placar, e aí ele expulsou o Vardy por uma simulação, que eu confesso não acho que tenha sido simulação para levar o amarelo. Eu acho que não foi pênalti, mas foi aquela queda de jogo ali. Ele até pode ter dado uma forçada, mas acho que cartão amarelo por simulação, ainda mais quando vai expulsar o jogador, né? Tem que ser um negócio assim,
e hoje foi
assintoso, né?
E ele foi aí, vai responder um
processo.
Processo na FA por
Exatamente.
Conduta imprprópria.
E aí o West Ham já estava pressionando o Leicester, pressionou ainda mais. E no final, lá pelos 80 e poucos, saiu um pênalti pro West Ham também, um lance que não pareceu nada. É um daqueles agarra-agarras dentro da área, que até você falava do Vitor Hugo, né, no último programa. Foi menos assintoso até do que o do Vitor Hugo. E o árbitro deu o pênalti. Aí o West Ham empatou, depois virou com um golaço. E logo em seguida, pro próprio Leicester, aconteceu um agarra-agarra até muito mais...
Assintoso.
Claro, muito mais assintoso, muito mais faltoso, e o árbitro não deu nada. E a torcida reclamou. Aí no último minuto, o Andy Carroll, o que ele tava fazendo ali, né?
Ele tava na defesa,
na ponta da área, derrubou o Schlupp do Leicester. Não foi nada também.
Schlupp,
assim,
que já parece uma onomatopeia, né? da cavada do pênalti.
A gente chegou, o Carroll bateu e Schlupp caiu. E assim, ficou claríssimo que o árbitro tava com peso na consciência e foi compensado. Ficou muito claro.
E hoje, Tottenham atropelou.
E hoje o Tottenham fez 4-0 no Stoke City.
Então,
esse sim,
pontos
fora
agora?
De casa. 5 pontos
em 4 jogos.
4 jogos. Se o Tottenham ganhar todos, o Leicester ainda pode perder um dos últimos 4 jogos. É Swansea em casa, Manchester United fora, Everton em casa,
e Chelsea
fora. E acho até que, assim, falam muito que tem 2 jogos contra grandes, mas são 2 grandes bons de se pegar nesse campeonato inglês, porque o Chelsea, na última rodada, já vai estar morrendo de vontade que termine essa temporada.
Só o Pato vai estar motivado.
Só o Pato vai querer jogar. O Chelsea já não vê a hora, nesse momento, já não vê a hora de que acaba a temporada, né? E pro próprio estilo de jogo do Leicester é bom, porque os times que saem contra ele, por exemplo, o Manchester United em Old Trafford. O Manchester United não pode ficar atrás. Ele tem que atacar o Leicester. E o Leicester é muito bom de contra-ataque. E acho que pode casar muito bem. Ainda está favorável ao Leicester, né? Mas deu uma brecada no conto de fadas nesse momento. Ou é aquele momento do conto de fadas em que, sei lá, né, prendem a Cinderela no quarto e tal.
Esse
e
é um baita conto de fada, né? Felipe Lobo, como o Bonsante roubou seus segundos, você tem 10 segundos só pra dar um pitaco. O que você acha do...
Isso quer dizer que eu falei muito?
Qual que é o rumo?
Era os 30 segundos mais longos da história, esse do Bonsante.
O rumo do campeonato espanhol com esse Barcelona tropeçando mais do que se esperava.
Só dar o panorama. O Barcelona chegou a ter 10 pontos, agora está empatado na liderança com o Atlético de Madrid. Perdeu 3 jogos consecutivos.
Empatou um antes disso,
perdeu do Real Madrid, da Real Sociedad e agora do Valencia em casa.
Empatou com o Villarreal.
Empatou com o Villarreal antes, perdeu a vantagem que tinha de 10 pontos, agora está empatado. E empatado com o Atlético de Madrid, um ponto à frente do Real Madrid. Ou seja, temos um jogo, né, como diria o outro.
É que ao mesmo tempo os outros dois ganharam tudo, né?
Os outros dois ganharam tudo e, nesse meio tempo, ainda perdeu a vaga na semifinal da Champions para o Atlético de Madrid. Ou seja... Crise no Barcelona. Não é crise, mas...
Fora Iniesta, time... pois é comédia.
O Iniesta, inclusive, chorou no ônibus, né? Na eliminação frente ao Atlético de Madrid. Foi
Você já chorou no ônibus?
Eu já chorei muito no ônibus. Até indo trabalhar, eu já fui.
Assim, pro Barcelona, dois problemas. Físico e um divã. Já chegou no ponto do divã, porque é uma fase muito difícil.
Aliás, a gente falou de
elenco
curto.
Uma fase que não funciona mais, né?
A Barcelona é isso, né? 14 jogadores. Você tira qualquer um da frente ali e já era.
É.
Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Lobo.
Valeu, até a próxima.
Matias, buenas.
Hasta.
E só um detalhe do jogo do Barcelona, mascarando um monstro absurdo. Monstro.
Ele, como sempre, aliás.
Acaba, hein? Com qualquer definição
melhor
de sobra.
Melhor jogador da Copa do Mundo.
Cobertura. Esse cara segura qualquer um num contra um. Tô muito com o Mascherano. Programa Trivela, o podcast Trivela, chega ao vivo toda segunda-feira, e você assina aí o feed para receber o podcast sempre que ele pingar no seu celular. A gente volta na semana que vem. Até lá, tchau.